Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Vamos lá, Jonas capítulo 2, nós vamos ler todo o capítulo, ele é curtinho. O livro de Jonas, ele tem apenas 4 capítulos e traz muitas lições para a gente. E ele diz assim, isso aqui é a oração de Jonas. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse, fui expulso da presença. Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos mares, às terras cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha salvação, a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém, Senhor, obrigado. Mais uma vez te louvamos, gratos, ó Deus, pela tua misericórdia conosco. Pai, obrigado pelo teu favor, e mais uma vez, Pai, se manifesta através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, é bem conhecido, né? Todos nós, eu creio que são poucas as pessoas nesse mundo aí que pelo menos já ouviram falar do cristianismo, se não ouviram, às vezes até contam essa história de Jonas, de um peixe que, normalmente se fala baleia, né? Que engoliu Jonas. A Bíblia fala de um grande peixe que engoliu Jonas. E a gente sabe o porquê disso tudo, a gente sabe, segura um pouquinho essa foto ainda aí, por favor. A gente sabe o porquê disso tudo. Deus, Jonas era um profeta do Senhor, e Jonas, Deus dá uma ordem para Jonas que ele deveria ir para Nínive, pregar o evangelho para aquele povo que estava totalmente afastado de Deus, porque Deus tinha um propósito com aquele povo. O que Jonas faz? Jonas, ele pega, ao invés de ir para Nínive, que ele era revoltadinho com aquele povo, tinha raiva do povo de Nínive, por conta que Nínive era uma das principais cidades que pertencia à Síria. A Assíria foi que tomou o povo de Deus como escravos e, em particular, tinha matado pessoas da família de Jonas. Então Jonas não gostava dos assírios, não gostava dos ninivitas, pelo contrário, ele queria que os ninivitas morressem. Queria justiça sobre os ninivitas. E Deus pega, parece que Deus gosta dessas coisas, né? A gente faz isso, Deus é meio irônico, né? Deus acha, faz umas piadas com a gente, que não, você está querendo, pedindo justiça, orando a Deus, traz justiça sobre aquele povo que acabou comigo, com a minha família. E Deus fala, não, vai lá e prega para aquele povo lá, que eu quero trazer salvação para eles. E Jonas fala, não, mas não vou mesmo, Deus. Aí, Deus, o que Jonas faz? Faz como nós, né? Deus está mandando a gente, às vezes, fazer alguma coisa, a gente fala, não vou, Senhor. E aí a gente faz como Jonas. Jonas foi, desceu ao porto lá em Jope, comprou uma passagem para Tarsis, entrou no barco para dentro de Tarsis e, ó, picou a mula lá para dentro de Tarsis. E faz igualzinho a gente, de vez em quando nós pagam, Deus manda a gente fazer alguma coisa, né? Pois, meu filho, tem algo para você fazer que é uma missão especial minha. Ó, tranquilo, não vai ter gasto. Foi paga já a passagem. Mas a gente fala, não, Senhor, não quero não. Aí nós pagamos para fazer algo diferente. Jonas comprou, pagou para ter tribulação na vida dele. Quantas vezes nós pagamos para ter tribulação na nossa vida? Pense nos cabrinha ruim que nem Jonas. Nós somos Jonas, viu, irmão? Fique pensando, mas cara maluco, doido, não sei se somos nós. Jonas é a pessoa perfeita para poder comparar a gente hoje aqui. Jonas é uma pessoa que tem tudo a ver. O livro de Jonas são apenas 4 capítulos. Tem dezenas e dezenas de lições que dá para a gente tirar. Nós vamos tirar apenas 3 aqui, mas eu tenho estudado muito Jonas. Eu tenho lido muito esse livro. Deus tem falado muito comigo nesse livro. E ele fez isso, foi lá, e lá no meio do caminho, eis que se levanta uma tempestade, aqueles marinheiros todos dentro do barco, ninguém sabia, começaram a orar aos seus deuses, ninguém sabia o que estava acontecendo, e Jonas estava onde? Desceu para o porão e foi dormir. Aí daqui a pouco os caras acordaram, Jonas, cara, acorda aí, clama ao teu Deus para fazer alguma coisa por nós, e aí resolveram tirar a sorte para ver quem é que estava errado naquele meio de negócio, aquele povo era místico, e aí daqui a pouco, no meio desse misticismo todo, a sorte caiu em cima de Jonas. E eles vão para Jonas, e aí, cara, o que está acontecendo? Ele fala, não, eu sou servo do Deus vivo, eu sirvo a um Deus, e Deus tinha me dado uma missão, e eu não cumpri a missão, estou vindo para outro lado, me joguem no mar, que vocês vão ver a calma, a tempestade, rapidinho, porque eu sei porque que tudo isso está acontecendo. Glória a Deus, porque ele sabia. Glória a Deus, quando nós estamos no meio da turbulência, da tempestade, o bicho está pegando e você se lembra, rapaz, eu já sei porque eu estou passando isso. Deus me mandou fazer tal coisa, ou Deus não mandou eu fazer isso, e eu estou fazendo. E a história de Jonas é essa. E daqui a pouco pegaram Jonas, jogaram para dentro do mar, e aí nós conhecemos toda a história, né? Mar revolto, tudo, e eis que Deus envia um grande peixe e engole Jonas. E daí para frente nós sabemos, aqui o texto termina falando que a salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, assim como ele deu ordem ao peixe, prestar de plantão, de prontidão. Entendeu? Era um novo transporte. Jonas estava indo de barco, era um novo transporte. Tinha o peixinho lá do lado, já falou: ó, já estou esperando quem é o passageiro que vai entrar agora. É, que era o passageiro que ia entrar, era Jonas. Então o peixe estava por ali, que Deus já tinha mandado, mas depois Deus ordena ao peixe e ele vomitou Jonas. E a gente sabe aonde ele vomitou Jonas, de cara para onde ele tinha que fazer a missão dele. É assim que Deus faz conosco. E só para a gente, curiosidades, passe aí um pouquinho agora, coloca essas fotos aí, por favor, Ulisses. Essa foto aí, vocês não estão entendendo, talvez não saibam o que é isso, mas isso aí é a foto de um peixe. Tá? Isso é a foto de um peixe. Isso aí foi quando eu fui lá na Suécia visitar o Silas e Cris, na época eles estavam trabalhando, eu fui num dos maiores museus de empalhados, e tinha esse peixe lá. Essa sala deve ter mais ou menos uns 40 de comprimento, ou mais um pouquinho, por uns 20 e pouco, 30 metros de laterais, só para vocês terem ideia do tamanho desse peixe. Esse peixe é um peixe real, empalhado. Todos os animais lá são empalhados. Então aí dá para a gente ver a foto desse peixe, tá? Passa outra aí, ele de costa, o rabinho dele aí. Passa outra, Ulisses, por favor. Essa foto aí, eu tenho uma pessoa e uma criança andando do lado do peixe, tá? Isso é um peixe real, isso não é a história da carotinha, não é invenção, não é ficção, não foi criado lá, tá? É, passa outra foto, Ulisses, por favor. Passa aí, pessoal, dá uma passadinha aí de novo, mais uma foto. Não, volta uma foto aí, volta duas fotos. Deixa eu passar aqui, vai. Deixa eu passar aqui, eu acho que dá, né? Pronto. Essa foto aqui, vocês estão vendo a costura em volta dessa... Isso é uma costura em volta do peixe, tiraram toda a ossada dele, que está embaixo, ó, no chão, tá? Aqui, dá para ver do outro lado. A cabeça dele é ossada do lado de lá. Eles rasgaram o peixe, tiraram tudo isso de dentro e fizeram em duas partes. Esse peixe tem mais ou menos uns 20 metros de comprimento. Não dá para caber um homem, não. Dá para caber uma família inteira dentro, viu, gente? Uma família inteira, ah, Jonas, a família, filho que ele não tinha, um monte de coisa, ela dava para entrar todo mundo. Então é só curiosidade para a gente entender, tá? Tá aí, ó, a gente vai olhando, não está dando para passar aqui, mas acho que o negocinho desligou, pronto. Aí, ó, vocês olham aí o rabo do peixe. Ele tinha mais ou menos 20 metros. Esse peixe aí, e aqui, ó, vocês vão olhar agora. Cadê? Passa a próxima aí, Ulisses, por favor. Não está passando aqui. Aí. Esse peixe aí é o Silvalém. É o nome do peixe. Tem tudo, estão conseguindo ler aí, né? Tem tudo escrito. É só pastonilis. Isso aí está em sueco, viu, irmãos? É só pastonilis para ler, decifrar essa mensagem aí, tá? Então ele está falando desse peixe, as características dele. Tem mais folhas, tá, sobre isso. E ele fala da época, quem pescou, apareceram, foram pescados vários peixes desses. Esses eles guardaram, tá? Ele tinha tá marcado ali, chegava aproximadamente até 27 metros, é o máximo que ele alcança, tá? E é um peixe enorme, grande. Eu estou só passando isso aí, não estou dizendo que foi esse peixe que engoliu Jonas, não, viu? Mas é para quebrar esse rito de que, gente, não existe. Hoje a ciência já comprovou, a arqueologia, a ciência já comprovam que o peixe que é capaz de engolir um homem hoje, comprovadamente, passar um homem inteiro pela garganta, como eu sou pescador, eu posso testemunhar, né? É a garoupa. A garoupa, ela tem uma boca monstruosa, tem uma garganta gigante, tá? As pequenininhas, você pega uma garoupinha desse tamanho, ela tem uma boca desse tamanho assim, ó. Você enfia o braço dentro da boca dela. E tem garoupas de centenas de quilos aí, então é o único peixe que é capaz de passar. Mas tá aí, ó, peixe que não existe mais, entrou em extinção, sumiu. E aí a gente vê características de um possível peixe, ou tamanho, a gente vê a foto de um possível peixe, que talvez tenha engolido Jonas, eu não sei. Se a Bíblia falasse que era uma sardinha, né, como diz aí, que era uma sardinha, eu ia crer, porque Deus ia fazer uma sardinha engolir Jonas. Não interessa, porque Deus é assim, Deus faz esse tipo de coisa. Deus é Deus de milagres, mas só para a gente entender que Deus pode ter enviado um peixe que engolisse realmente um peixe desses aí, ficou lá dentro, a gente viu tudo o que aconteceu, tá? Então, o que esse episódio representa para a gente? Só para a gente entender rapidamente, tá? Primeira coisa que esse episódio nosso, essa oração, é uma oração de dentro do ventre de um peixe, Jonas faz, no meio de uma angústia terrível. E aí eu usei o tema dessa mensagem aqui falando, ele vem para te salvar. Deus vem para nos salvar, não importa, talvez nós erramos, Jonas errou um bocado, fez tudo errado aqui, mas Deus veio para salvar Jonas. Às vezes nós não fazemos, a gente entra em alguma situação e nós estamos passando alguma situação terrível em nossa vida, que não é culpa nossa, às vezes nós nos colocaram nessa, às vezes a situação se levantou e nós estamos dentro dessa situação. Mas o fato é que independente da situação que você esteja, ou seja, por conta que você tenha pago para entrar nessa situação, como Jonas pagou, ou seja, que você esteja dentro dela por conta de alguma situação que se levantou na sua vida e você entrou. Então isso é importante saber que Deus, independente de situações, é Ele que está pronto, que vem para nos salvar. O nosso Deus, Ele é o Deus que salva. Jonas orou de dentro do peixe, ele orou e dentro da reflexão que ele estava fazendo, na angústia que ele estava ali dentro, cercado por alga, já imaginou, gente, aquele peixe lá comendo alga, entrava, ele disse que enrolou a cabeça dele, aí daqui a pouco eu acho que aquele peixe, eu não sei se ele era carnívoro, mas daqui a pouco ele engoliu esse peixe, engoliu um tubarãozinho, passa do lado de Jonas, eu falei, epa, peraí rapaz, eu cheguei aqui primeiro, sai fora você. É, rapaz, são uns peixes grandes entrando do lado e sujeira e coisa, e Jonas lá dentro, 3 dias... Quais são as lições, o que esse episódio representa para nós? Primeiro, ele representa a preservação de Deus para com seus filhos. É Deus tem um cuidado todo especial conosco. E as coisas que acontecem na nossa vida, embora trágicas, o Senhor, Ele nos preserva. Até errando, a misericórdia de Deus nos alcança, irmãos. Até quando a gente erra, você fala, meu Deus, é por isso que a gente não entende a misericórdia, esse amor de Deus na nossa vida. Porque até no meio do erro, o Senhor se manifesta na nossa vida e fala, dá a mão, meu filho, levanta daí, que você está todo enrolado, você está todo enroscado, aí é só eu para te tirar desse buraco agora. E esse é o nosso Deus. A segunda coisa que esse episódio representa, gere orações de gratidão no meio das aflições. Gere orações de gratidão no meio das aflições. Olhe para o que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, talvez você esteja passando caos, tá? O negócio está degringolando, eu não sei o que está acontecendo. Você aí na live, talvez esteja passando por um momento muito difícil da sua vida, mas gere dentro do seu coração orações de gratidão, louve ao Senhor. Que é isso que o Senhor espera de nós, porque nós estamos vivos, o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos preservado, Ele está trabalhando. Olhe para o que Deus está fazendo no meio de tudo isso aí, olhe para o que Deus está fazendo no meio da Covid, no meio dessa pandemia que nós estamos passando, embora tantas coisas estejam acontecendo, já aconteceram, muito choro, muita tristeza, mortes aconteceram, mas o Senhor continua trabalhando, Ele tem nos sustentado, estamos vivos aqui. E se nós estamos vivos é porque Deus tem um propósito na nossa vida ainda. Ainda não se encerrou o propósito que Deus tem na sua vida. Então olhe, gere orações de gratidão no seu coração. E a terceira coisa que nós podemos ver nesse episódio, ela representa, o que ela representa para nós? Jonas se torna, depois desse caos instalado na vida de Jonas, depois desse pecado na vida de Jonas, desse erro muito grande na vida de Jonas, de desobedecer. Quer ver a gente cometer um erro grande na nossa vida, irmãos? É quando a gente desobedece à vontade de Deus, à ordem de Deus. Pode esperar, vem peixe para te engolir. Pode esperar que vem peixe para te engolir. Mas depois disso aí, vem bonança, vem propósito. O propósito de Deus se concretiza na nossa vida. E Jonas, depois de tudo isso aí, ele é conhecido, ele se torna o maior tipo de Cristo. Por quê? Porque Jonas foi o quê? Foi esse que ficou 3 dias dentro da baleia, Jesus ficou 3 dias lá, debaixo, na sepultura, debaixo da terra, e depois do terceiro dia, ele ressuscitou. O peixe gospe, depois do terceiro dia, o peixe gospe Jonas para fora, inteirinho, são e salvo na praia. Ele sai só, acho que limpando, não sei nem se tinha alga, mas de repente falou, rapaz, esse negócio aqui, tudo. Esse é o nosso Deus que faz isso. Mas era para tipificar Jesus Cristo e ele serve como tipo de Jonas. Então nós tiramos algumas lições aqui só para nós refletirmos nessa manhã da nossa vida, dentro dessa oração de angústia. Quantas vezes a nossa oração, nós estamos orando com angústia, pedindo, clamando ao Senhor. Senhor, vem me salvar. Ele vem para te salvar. As nossas angústias devem nos levar para perto de Deus. Essa é a primeira lição que nós tiramos, dentre as várias lições que nós tiramos dentro desses 4 capítulos, nesse capítulo 2, nós tiramos que as nossas angústias devem nos levar para perto de Deus. Enquanto algumas pessoas se revoltam com Deus, por conta de estar passando algumas situações, já viram isso? Quantas pessoas se revoltam com Deus, por conta de estar passando uma situação, outras pessoas se voltam para Deus. Outras pessoas se voltam. Foi meu caso. Eu passei uma situação lá atrás, no começo da minha caminhada, com 21 anos de idade. Estava na igreja, nasci em berço evangélico e passei, puxaram o tapete dos meus pés, o caos se instalou na minha vida, e ao invés de eu buscar a Deus, eu paguei preço caríssimo. Comprei uma passagem para Tarsis e falei, eu não vou para lá não, Deus. Agora quem vai mandar sou eu e eu vou para Tarsis. Deus falou, então tá bom. Lá na frente a gente conversa. Foram 12 anos terríveis. Tem muitas pessoas que é isso, ao invés de buscar a Deus, eles se voltam para coisas, para o nosso braço, para coisas do mundo, e aí a gente acaba pagando um preço alto. Versículo 1, ele diz assim, ó, lá de dentro do peixe, Jonas orou, lá de dentro, depois que ele pagou esse alto preço, diz que lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor nosso Deus. E uma das coisas importantes para a gente entender nisso, é que a desobediência, quando nós estamos em desobediência ao Senhor, essa desobediência que nós estamos atravessando, estamos passando, imprimimos uma caminhada com ela, ela enfraquece a nossa oração. Ela enfraquece, a gente para de orar, a gente não quer mais nem saber. E isso aconteceu com Jonas. E Deus muitas vezes permite que caos se instalem na nossa vida, situações difíceis se instalem na nossa vida, para que a gente volte a clamar ao Senhor, para que a gente volte a buscar o Senhor. Porque tudo isso aconteceu, Deus deu uma ordem para Jonas, aí Jonas, ele desceu até Jope, ele não orou, ele comprou uma passagem, ele não orou, ele entrou no navio, ele não orou, o caos se instalou lá dentro, tempestade, ele não orou, desceu pro porão para dormir. Quando é que ele foi orar? Dentro do peixe, quando não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Por isso que às vezes o Senhor vai nos levando, foi comigo, Deus vai dando corda, Vai indo, meu filho. Pense que é você. Pense que você está livre. Pense que está tudo legal. Pense que vai acabar. Às vezes a gente está vendo o caos, a viola em cá, agora acabou tudo. Deus não acabou, não. Tem uma cordinha amarrada aqui, ó, que nem no sacerdote, lá para quando a gente pensa que morreu, acabou, Deus arranca a gente lá de dentro, traz a gente para fora e fala, começa de novo. A salvação vem do Senhor. Os jovens, eles têm, os adolescentes, eles têm um slogan, que pastor Heraldo aí, o Senhor o inspirou a isso aí, que diz, lá estava a camiseta, lá, minha filha chegou ontem em casa, estava escrito assim, orar antes de tudo. Irmão, se a gente precisa aprender, não é só no caos que nós temos que orar, nós precisamos consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa. Vocês viram que Jonas deixou para orar lá dentro do peixe, mas antes ele passou por cada coisa, começou a desobediência, ele não orou mais para nada. É por isso que desobediência enfraquece a nossa oração. De quando nós estamos em desobediência, a gente não quer mais saber de orar. A nossa oração é, vou dar uma oradinha. Quando dá? Mas a gente precisa aprender, como esse slogan, ore, orar antes de tudo. Antes de qualquer coisa, nós precisamos orar ao Senhor. Davi, quando ele foi lutar contra Israel, ele ia se juntar aos filisteus, lá em Ziglac. Ele ia se juntar aos filisteus, olha que arte que Davi ia fazer. Se juntava a favor dos filisteus para lutar contra Israel. Pense numa arte grande, irmãos. O israelita se juntando com outro povo que não era de Deus para lutar contra o povo de Deus. Bom, fato, chegou lá, Aques, o rei Aques não quis que ele lutasse, os soldados falaram, não, esse cara no meio do povo, lá na frente, ele pode se virar, vai trair a gente, manda ele de volta. Quando eles voltaram, chegaram em Ziglac de volta, o que aconteceu? Os amalequitas tinham dado contra o povo, levou todo o povo, mulheres, crianças, velhos, levaram tudo. E aí o povo, os soldados de Davi, pense, 600 cabra mal. Aqueles bichos não era fácil de encarar, não. Eram 600 homens que Davi tinha, daqui a pouco se voltaram contra ele. E o que é que Davi fez, irmãos? Orar antes de tudo. Orar antes de tudo. A Bíblia diz que Davi foi e buscou ao Senhor, buscou forças no Senhor. Isso é interessante para a gente. Qualquer situação que você estiver passando, irmãos, aprenda a orar. Às vezes é difícil. Quer ver uma situação difícil? Acontece um acidente, um filho nosso em especial, né? Papá se machuca, está doente, alguma coisa. A primeira coisa que a gente pensa é colocar dentro do carro, meter ele para o pronto-socorro, liga, vou lá para a Aliança, vou para não sei aonde, leva para qualquer hospital da vida. É a primeira coisa, quando chegar lá, quando você vê que está na mão do médico, quem entrou, que está sendo socorrido, agora deixa eu orar. Irmãos, é orar antes de tudo. Aconteceu uma situação, uma enfermidade, um acidente, pare, vai orar, lembre do teu Deus, é orar antes de tudo mesmo. Jonas poderia ter saído melhor nela, porque se ele melhor nessa situação, porque se ele pelo menos tivesse parado, olha, eu acho que eu tenho que parar para orar aqui, que tudo bem, eu decidi, mas Deus, me ajuda aí, eu estou indo para aqui. Às vezes a gente faz isso, né? Está errado, está em desobediência, ainda pede para Deus abençoar a desobediência da gente. Me ajuda aí, Deus, que eu vou comprar uma passagem para Tarsis, então ajuda para dar tudo certo. Mas a gente precisa aprender a fazer isso. O propósito de Deus sempre é nos trazer para perto dele. O propósito do Senhor é esse, irmãos. Eu não sei o que você está passando aí na live, eu não sei as coisas que você tem enfrentado, as lutas do seu dia a dia, mas creia numa coisa, o propósito de Deus não é satirizar, não é simplesmente ver você sofrer, não é, sabe, às vezes fazer, deixa eu dar uma experiênciazinha só para ele. Não, o propósito de Deus é que a gente se aproxime perto dele, para trazer a gente para perto. Vem para perto de mim, fica pertinho de mim. O Senhor tem prazer em fazer isso conosco. O Senhor quer em fazer isso conosco, e às vezes a gente está querendo ir para longe. A primeira atitude que nós devemos ter diante de situações difíceis é correr para os braços do Senhor, irmãos. E mais importante que correr para os braços do Senhor é a gente permanecer nos braços de Deus. Permanecer nos braços de Deus. Não é porque foi um momento difícil, não, convide Deus, ó, fica aqui nos meus braços. Não sai mais não, rapaz, passou, a turbulência passou, a tempestade passou, está tudo resolvido, mas Deus está falando, fica comigo, fica aqui nos meus braços. E uma observação importante, a oração não é para ser usada numa hora de emergência, a oração é um parâmetro para a nossa vida. Às vezes a gente só usa a oração na hora de emergência. O bicho pegou, o caos se instalou, agora é hora de orar. Irmão, ora por mim, ora por nós. Eu até comprei uma plantinha agora, comprei não, ganhei, né? Aquela ora pro nobis, que é ora por nós, em latim, ora pro nobis, em latim eu ganhei a plantinha, que significa ora por nós. Ela já está grandona, está orando para chuchu, irmãos. Pense, está enorme lá, já está desse tamanho, agora eu vou ter que dar uma podada nela, porque a minha casa é, o quintal assim é bem, é 2x2, né, o apartamento. Então vou ter que dar uma cortada lá. Mas às vezes a gente está assim, na hora da emergência a gente quer orar, não, é constante. Semeie a ora pro nobis, deixa ela, vai vendo ela crescer dia a dia na sua vida. A oração não é para ser usada na emergência, ela é um parâmetro para a nossa vida. A oração, ela nos mantém perto da vontade de Deus. Além de nos manter perto de Deus, ela nos mantém perto da vontade de Deus. Segunda coisa, mesmo em meio às profundezas, a mão de Deus pode te salvar. Mesmo em meio ao caos que você estiver passando, lá no fundo, aonde você desceu, a mão de Deus, ela pode te salvar. O versículo 6b, aí se você pegar, marcar aí do capítulo 2, está a parte B aí do versículo 6, e diz, Jonas orando lá dentro, Jonas estava em plena oração no capítulo 2, viu irmãos? Dentro de um peixe, eu não sei nem como é que estava, se ele estava de joelho, se estava escorado com mão, se estava deitado, amarrado, eu não sei o tamanho do peixe, mas ele estava lá de dentro e fala, mas tu trouxeste a minha vida da cova, de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Ele ora a Jonas, Jonas ora ao Senhor, e ele fala, ah Senhor, ah Deus, é só o Senhor para ter misericórdia e socorro de mim agora. Não há buraco tão profundo que a misericórdia de Deus não possa te tirar de lá. Não há buraco, irmãos, não há lugar, não há caos instalado na nossa vida que você possa olhar e falar, não tem mais jeito, para Deus tem jeito. Ah, só não tem jeito para a morte, até para a morte tem jeito, que Deus deu jeito na morte, Jesus deu jeito na morte. Então para tudo tem jeito, creia, nós precisamos é crer e viver com esse Deus. O Salmo 139, versículo 8, Davi fala assim, ó, se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá no abismo, Jonas estava lá, ele falou que ele estava lá na sepultura, para ele era na sepultura aquilo ali. Estava sepultado dentro de um peixe, para ele era caos, término, final de linha ali. E aí o Davi fala assim, também lá estás. O Senhor é um Deus presente que está em todos os lugares. O Senhor transita no meio do caos. O Senhor está andando, você pensa que Deus não está longe, o caos está instalado, está coisa, está lá dentro, o inferninho pegando fogo, a boate, aonde seja lá onde for, o prostíbulo, aonde for, você fala, ei, Deus está longe, Deus transita no caos, porque Deus não se mistura com pecado. Trevas e luz, a Bíblia diz, o que Davi fala? É a mesma coisa para Deus, irmãos. A gente fica, não, Deus não passa nem perto, tem, às vezes tu está lá, ó, porque tem filho dele, tem uma prostituta, tem alguém lá, jogado lá dentro, lá Deus fala, não, isso aqui é meu filho, eu tenho que estar aqui do lado dele, porque eu sei, lá na frente ele volta, aqui hoje ele está assim, ó, foi minha vida, 12 anos, Deus estava comigo nos piores buracos aonde eu entrei, enfiei em cada buraco, terrível, 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 e Deus estava comigo, lá no profundo abismo, na sepultura, o Senhor, olha para onde Deus quer te levar. É isso que nós precisamos olhar. Olha, você está lá na profundeza, o caos está instalado. Olhe para onde Deus quer te levar. Jonas sabia, eu tenho que ir lá para Nínive, rapaz. O que eu estou fazendo aqui? É por isso que eu estou aqui dentro. Deus me mandou ir para Nínive. Olhe para onde Deus quer te levar. Você sabe para onde Deus quer te levar? Talvez você saiba e você está fora de rota, meu. Talvez você até pagou, comprou passagem e fala, o que eu estou fazendo aqui? O melhor lugar de se estar é o lugar onde Deus nos coloca, é onde o lugar Deus nos envia e fala, ó, você vai lá para país tal, vai mudar de estado, vai para tal lugar, ah, mas eu não quero, porque eu estou acostumado a viver o melhor lugar onde vou de se estar, é onde Deus está, onde Deus nos coloca. Quando eu vim para cá, para Bahia, foi um negócio que eu não queria, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, e eu descobri isso aí, era o melhor lugar de se estar, é o melhor lugar de se estar, eu não troco, só troco isso aqui se Deus falar, é outro lugar que você tem que estar. Aí se Deus falar isso para mim, eu vou ter que trocar de lugar, porque eu sei que lá vai ser o melhor lugar de eu estar. Aí eu tenho certeza, porque eu já aprendi isso. Olhe para onde Deus quer te levar. Olhe o que Deus está fazendo. Eclesiastes capítulo 3, o sábio fala que há um propósito para tudo debaixo do sol. Há um propósito para o que você está passando hoje na sua vida. Há algo de Deus para o que você está passando. Então pare de fugir de Deus. Até quando você vai ficar fugindo? Até quando você vai ficar tentando a sorte? Até quando você vai ficar com esse bilhete no bolso? Está com esse bilhete no bolso com passagem já comprada? Até quando? Até quando você vai estar lá dentro desse barco? Pede para te jogar fora. Se o povo não te jogar fora, dá um mergulho no mar e fala assim: eu sei, estou aqui, me envia um peixe para me engolir, mas me tira dessa aqui. É isso que Deus está esperando a gente fazer. Deus continua realizando milagres, irmãos. Deus continua libertando encarcerados. Deus continua quebrando grilhões. Ele continua levantando caído. Ele continua. O nosso Deus continua não resistindo a um coração contrito. O nosso Deus, ele continua não resistindo a um coração contrito. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você se voltar para o Senhor, orar lá dentro do ventre do peixe. Fazer a oração de Jonas. E por último, só encontramos o verdadeiro sentido da vida ao lado de Deus. Não tem como, irmãos. Essa é a terceira lição que a gente tira aí. Jonas só encontrou o verdadeiro sentido da vida na hora que ele estava orando ali dentro. Falou: meu Deus, a minha vida só faz sentido se eu estiver lá fora fazendo o que Deus tem para mim. É isso que Jonas orou. Versículo 9 e 10, se você ler aí. Ele fala aí, mas eu, capítulo 2 aí. Versículos 9 e 10, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Ele vem para te salvar. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas descobre que o verdadeiro sentido da vida dele era ali estar fazendo a vontade do Senhor e parar de desobedecer. Esse é um verdadeiro sentido, a gente fazer e obedecer, ir para o lugar onde Deus está nos mandando, fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. O Senhor está esperando isso de nós. Primeira coisa, ele ora lá dentro dessa oração, lá no finalzinho da oração, primeira coisa, ele agradece. Por isso que eu falei, aprenda a agradecer, lá no 2:9. Depois de entender que minha vida não tem sentido longe de Deus, a minha atitude é de gratidão e louvor. Depois que, se você entender isso, irmão, a nossa atitude é essa. Seja lá o que você estiver passando, a sua atitude, a nossa atitude, ela tem que ser de gratidão e louvor. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, em tudo dai graças. Não é simplesmente, ah, obrigado Senhor, porque eu tive um acidente, decepou meu braço. Não é isso. Larga a mão de ser cínico. Larga a mão de ser falso. Não, mas é louvar ao Senhor em toda situação. Levante um cântico ao Senhor. Diga a Deus: Senhor, eu estou aqui, estou sofrendo, mas eu te louvo, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor não deixou de ser o meu Deus. E ele continua ainda, nesse mesmo versículo, ele continua: oferecerei sacrifícios a ti. Ele quer oferecer sacrifício a Deus. Lá dentro da barriga do peixe, ele lembra: eu tenho, se eu sair daqui, Senhor, eu quero sair daqui, porque eu vou oferecer sacrifício ao Senhor. Essa é a vida de todo aquele que descobre o sentido na sua vida, que descobre o sentido de viver. Nós não podemos ficar longe do Senhor. Quando a gente descobre esse sentido, eu quero viver e servir a esse Deus, eu quero investir no reino de Deus. Quantas vezes nós estamos reclamando, passando por uma situação, pedindo oração, orando, meu irmão, pare, não pare de orar não, continue orando. Mas pare de reclamar, pare de falar, pare de dar tiro para todos os lados. E entre, caia de cabeça no reino de Deus. Vai servir esse teu Deus. Arrume coisa para fazer no reino de Deus. Ocupe o seu tempo com as coisas de Deus. E isso não deve ser fuga. Isso deve ser algo prazeroso para você. Porque eu falei, eu descobri o sentido de viver. Eu descobri o sentido da minha vida. E por último ele fala, eu quero viver em verdade. O que eu prometi, ele fala, cumprirei totalmente. Jonas queria dali para frente viver em verdade. Para, chega, tem hora que nós precisamos viver dessa forma, nós precisamos andar em verdade. Quando eu entendo que o sentido da minha vida só faz sentido se eu viver para Jesus Cristo, eu tenho que andar em verdade, fazendo aquilo que é justo diante de Deus. Parar de meias palavras, conversinha mole, fofoquinha, mentirinhas na nossa vida, enganos na nossa vida. Às vezes com pessoas, dívidas, enrolando pessoas, enganando pessoas. Lembra de Jacó? Sempre enganando. Para, viva em verdade. Eu quero viver em verdade. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Fielmente. Sabe por quê, irmãos? Porque assim como a oração de Deus a oração de Jonas, ela foi ouvida por Deus, a sua oração também, ela está sendo, e vai ter uma resposta de Deus. Quando você vive nessa plenitude, quando você vive nessa dimensão, saiba, Deus está ouvindo cada palavra sua, não importa a situação, cada palavra está sendo colhida, e Deus, Ele está providenciando para que você possa viver um novo tempo, possa desfrutar de Deus, tudo aquilo que Ele tem para você. Olha, o que eu tenho para você é Nínive, vai para lá, faça o que eu te mandei, e lá você vai entender exatamente por que eu mandei você para lá. A nossa salvação, ela vem do Senhor, Ele vem para te salvar, o Senhor está aí para te salvar, seja qual o motivo da sua angústia, da situação que você está passando, ou por um pecado, uma desobediência, ou mesmo porque você não sabe, mas eu estou no meio de uma turbulência aqui, eu não sei porque eu entrei nisso. É Ele que vem para te salvar. O Senhor vem para nos salvar. É sempre Ele, sempre Ele. Não espere isso de ninguém, porque é Deus que está enviando socorro, e Ele vai enviar. Nessa manhã, que o Senhor fale ao seu coração, receba a salvação do Senhor nessa manhã, abrace isso aí, ore, busque como Jonas, porque é Ele, Ele está só esperando você se ajoelhar lá dentro, ou deitar, ou sentar, mas Ele está esperando você fazer isso, e falar: ah, meu filho, toma aí a minha salvação, chegou, amém? Vamos fechar os olhos, nós vamos ouvir uma canção, e refletir nela. Converse com o Senhor um pouquinho agora.